Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana.
É sobre quem está nos visitando de novo? Amém. Quem é membro da Igreja One São Paulo? Amém. Então tá. Eu queria só lembrar a todos nós o porquê dançamos. E porquê damos, tipo assim, fazemos todo esse esforço, mesmo de manhã, para honrar a Deus com o nosso júbilo, com a nossa exaltação. Então, vocês estão comigo ainda?
Sim.
Sabe, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, na verdade, nós não vemos essa problemática que foi criada a respeito da dança, ou a respeito da exultação, ou a respeito de dar a Deus as minhas emoções. E eu já sabia um pouco disso, mas eu tive uma experiência há um tempo atrás de estar num culto com judeus messiânicos. E nesse culto com judeus messiânicos, nós estávamos adorando a Yahweh. E cara, de repente, no meio do louvor, vários velhinhos, velhinhas, com os kipazinhos, começaram literalmente um puxar o outro assim, foram para frente, fizeram uma roda e começaram a dançar. Então eu vi que realmente o Deus que fundou Israel é um Deus dançante. Isso faz parte da cultura da fé que cremos. Deus é digno de tudo o que o nosso corpo pode produzir como adoração. Amém? Então Deus é digno do seu suor. Deus é digno do seu fôlego, da sua exaltação, da sua dança, de você perder sua voz por Ele. E outra coisa dentro desse tema que eu queria comentar é, eu não sei se você tem noção do quanto de processo e o quanto caminho outros irmãos em outros momentos da igreja, da história da igreja, precisaram passar para que você experimente esse tipo de ambiente num culto dominical. Porque embora isso faça parte da raiz da nossa fé, mesmo antes do nascimento de Jesus, mesmo antes de Moisés, mesmo antes de Davi. Davi não foi o primeiro homem a dançar a Deus. Mas ao longo da história a igreja foi passando por um processo de como se isso fosse pecador ou emocionalismo, algo do tipo. E eu uso o texto de 1 Coríntios 14 aqui, talvez esticando ele um pouquinho, mas você vai entender o que eu quero dizer. Quando o apóstolo Paulo diz assim, o que eu farei? Orarei em línguas ou orarei no entendimento? Aí ele diz, eu orarei em línguas e orarei no entendimento. Então, aos irmãos que dizem, mas isso é emoção. Sim, adorarei pelo Espírito e pelas minhas emoções. Deus é digno da minha emoção. Deus é digno de eu fazer a conta matemática na minha cabeça. Estou cansado, estou com vergonha, não estou afim, vou suar. Mas Ele é digno. Amém? Ok, a outra coisa que eu queria comentar rapidinho, vocês estão bem mesmo?
Sim.
Amém. Outra coisa que eu queria comentar rapidinho é sobre os cultos de maio. Irmãos, nós estamos decididos como Igreja One. Eu não sei se você estava aqui no ano passado, eu acho em agosto, que eu fui muito enfático nisso. Nós, como Igreja One, o presbitério da Igreja One, nós estamos decididos. Nós não vamos correr atrás das métricas e padrões dessa era. Nós queremos correr atrás daquilo que nós entendemos que é uma igreja saudável, de acordo com as Escrituras. Amém? Portanto, igreja caseira é o coração do que a gente acredita como igreja. Então, irmãos, aqueles que nos visitam, eu oro para que vocês tenham paciência com a gente, que vocês tendam amor, mas que, acima de tudo, vocês entendam que quando vocês vêm, principalmente nessa reunião aqui, você não está numa apresentação, você não veio ver uma igreja famosa, de pessoas que você se inspira na internet. Você está numa comunidade que confessa o nome de Jesus. E tudo que nós queremos é congregar. A gente não quer tirar foto. gente não quer gravar vídeo para o seu primo, nós queremos congregar. Amém?
Amém?
O que nós estamos fazendo aqui então? Congregando. Aleluia?
Aleluia.
Então nós como Igreja UAN entendemos que a centralidade do congregar funciona nas casas. É ali que nós podemos nos conhecer profundamente. Por exemplo, eu não conheço a maioria de vocês. Por exemplo, quem é membro dessa igreja há menos de 2 anos? Levanta a mão. Olha isso, eu não conheço, eu nunca te vi na vida. Mas, então como eu posso pastorear você? Como eu posso te ajudar? Assim, desse jeito, agora. Mas a realidade de vida de igreja você vai experimentar no seu 242. Amém? Amém?
Amém?
É isso. A gente se vê então. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em algum lugar. Não, eu tenho tanta... Vocês receberam o esboço aí?
Sim.
Então, eu vou pregar alguma coisa dentro disso tudo que está aí. Então, são 6 páginas. Em algum... Tipo, eu não vou falar tudo, mas eu vou falar alguma coisa. Então, eu não sei onde que a gente pode abrir a Bíblia ainda. Peraí. Amém. Gente, o ano passado, quando eu vim, eu não sei se você se lembra, mas eu falei sobre os fundamentos. E eu fiz 4 perguntas para a gente como igreja. E para a gente, na verdade, eu preguei isso quase no Brasil todo. Que é, quem Deus é? Qual é o plano de Deus? O que é a igreja? E o que é o evangelho? Vocês estão comigo? Resumidamente, a minha proposta é o seguinte: Deus e quem Ele é, e o seu caráter, e a pessoa da divindade, é a centralidade da nossa fé. É o motivo pelo qual, é o propósito, é a razão, é o cerne da coisa. Deus é o padrão, o modelo, mas não só isso, o modelo pelo qual nós desfrutamos dEle mesmo. Deus é uma comunidade de si mesmo, imutável, incomparável, único. A confissão de Westminster vai dizer que Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Como a gente bate muito na tecla nessa igreja, na nossa igreja, Deus é, quem Deus é a pergunta mais importante da nossa vida. Amém?
Amém.
Nós queremos perseguir a Deus. No entanto, existe uma pergunta bem prática que precisamos fazer: o que Deus planejou? O que Ele quer fazer? Onde Deus quer chegar? Qual é o plano de Deus? Irmãos, eu sei que talvez até um pouco exaustivamente a gente está pregando muito sobre isso, mas é extremamente importante a gente entender o que Deus está querendo, onde Deus está chegando com a história dEle. Afinal de contas, quando a gente canta "Me envolva na tua história, minha vida para a tua glória", que história é essa? Qual é a narrativa bíblica? Onde Jesus foi profetizado? Por que foi profetizado? E onde Deus quer chegar com isso? Eu posso ler um parágrafo rapidinho com vocês aqui? Dorme, vocês estão com sono? Amém. Continua quietinho que o calor passa. Nossa tese básica é que o Deus Trino deseja ter um relacionamento pessoal, encontrando com seu povo e entrando em sua criação, a fim de facilitar esse relacionamento. Assim, a Bíblia começa com a presença de Deus relacionando-se com seu povo no jardim e termina com a presença de Deus relacionando-se com seu povo no jardim também, em Apocalipse. Desde o início, o propósito eterno de Deus é habitar entre os homens. Vemos isso acontecendo na criação do homem, no relacionamento entre Deus, entre ele e Deus, estabelecido no jardim. Após a queda, vemos o Senhor expressar através do ministério de Moisés o seu desejo por um reino sacerdotal, Depois vemos Davi descobrindo o desejo de Deus de habitar com o seu povo e fazendo disso a sina de sua vida. No fim, vemos também o tabernáculo de Deus, vemos que o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Então, de Gênesis a Apocalipse, em toda a história redentiva, compreendemos o desejo de Deus, morar com o seu povo, a sua família. Amém? Então, Deus irá restaurar toda a terra, Deus irá restaurar o seu povo e Deus habitará entre os homens. Amém? Ok. Como Deus está fazendo isso agora? A igreja. Então, o que é a igreja? A igreja, em sua natureza, é uma família, dotada de autoridade vinda de Deus, sendo o corpo de Cristo, formada por judeus e gentios, o qual é edificado para ser a morada de Deus no Espírito. Amém? Então, a igreja é o meio pelo qual, Efésios 3 diz isso. Aleluia! Então, quem Deus é, qual o plano de Deus e o que é a igreja? No entanto, a pergunta é, qual é a mensagem da igreja? Como a igreja opera a vontade de Deus nessa era? Amém? Então, quem Deus é, qual o plano de Deus, a igreja e o que a igreja faz? Bom, a igreja é uma família, construindo um lugar para a presença e todas essas coisas que a gente sempre fala. Mas como fazemos isso? E é aqui, irmãos, que a mensagem de hoje entra. Então, ao longo de vários anos, eu tenho gastado muito tempo nas três primeiras perguntas. Quem Deus é? Qual o plano de Deus? O que é a igreja? Mas eu tenho sentido uma ênfase bem forte do Senhor me chamando para a última pergunta. O que é o Evangelho? Então, a resposta bem básica para nós hoje aqui como comunidade, como irmãos que estamos tentando construir uma igreja saudável, é que o meio pelo qual nós construímos essa igreja, o meio pelo qual nós edificamos isso, é o Evangelho. Amém?
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 Amém.
E a pergunta é, o que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Porque nós podemos conversar sobre o Evangelho, falar sobre o Evangelho, mas nós não temos uma resposta, às vezes, clara para isso. Sem dúvida, uma das minhas definições preferidas é a do John Piper. Deus é o Evangelho. E eu comuniquei isso bastante a vocês já. Deus, o próprio Deus, é a boa notícia do Evangelho. Deus e a sua pessoa é a centralidade da boa notícia. Em outras palavras, pelo sacrifício vicário de Cristo, nós temos acesso a Deus. Podemos conhecer e desfrutar de seus prazeres, de sua intimidade eternamente. Amém?
Amém.
Então abre comigo. Não, eu quero comentar uma outra coisa rapidinho. Não, vai. Abre comigo em Romanos 1. Quem estava no Good Village? Então tenha paciência. Vai ser quase a mesma coisa. Só nem chival. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros da parte de Deus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele começa se apresentando como um servo, como um escravo desse homem que foi crucificado pelo Império de Roma. Então ele se achega a esse poderoso Império de Roma e ele se apresenta como um escravo do homem o qual Roma crucificou. Ele se apresenta como um escravo de Jesus e também chamado a ser apóstolo, ou escravo de Jesus, chamado a ser escravo também da igreja, chamado a servir a igreja. Então ele é escravo de Cristo, escravo da igreja e escravo do Evangelho. O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós que ele tem uma mensagem, que ele tem uma só capacidade ou propósito. Ele é separado para o Evangelho. No caso do apóstolo Paulo, especificamente, ele foi chamado aos gentios. E é por isso que ele deixa isso bem claro no texto, quando ele diz, os gentios, os quais vocês fazem parte disso. Então, o apóstolo Paulo é separado para comunicar o Evangelho. Irmãos, se o próprio apóstolo Paulo tinha uma só mensagem, uma só coisa a comunicar, o que deveríamos nós ter? Muitas mensagens ou apenas uma mensagem? Agora, o apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, eu estou pregando um evangelho que tem sido profetizado ao longo da história, mas não apenas por profetas, mas pelo próprio Deus. A apresentação do apóstolo Paulo do que é o evangelho, em certa maneira, até o versículo 7, é muito mais profunda do que imaginamos. Porque o apóstolo Paulo, vocês estão comigo, gente? Vocês estão só quietinho mesmo? Ou está uma bosta? Amém. Então fica comigo. Então o apóstolo Paulo, ele como um judeu, chega diante desse império que tem o seu povo como escória da sociedade. Roma tinha a crucificação como humilhação. Roma não respeitava Cristo, Roma ou seus discípulos. Roma não respeitava o judaísmo, Roma não respeitava nada a respeito da cultura de Paulo, a respeito de quem Paulo é. No entanto, quando Paulo vai apresentar o evangelho aos gentios, que são os romanos, ele não deixa de falar de onde o evangelho veio. É muito importante para nós entendermos aqui como comunidade de onde o evangelho veio. Em algum momento dessa mensagem eu vou tentar definir o evangelho para que isso fique mais claro para a gente. Eu particularmente funciono muito assim. Quando eu estou estudando um tema, eu meio que persigo uma definição, mesmo que seja só minha, a fim de que eu, tipo, abraça aquela mensagem com um pouco mais de precisão. Então, nós vamos tentar definir o evangelho ao longo dessa mensagem. No entanto, vamos começar como o apóstolo Paulo começa. De onde veio o evangelho? Irmãos, porque essa mensagem é muito amada por esse judeu, a ponto dele não se envergonhar de anunciar essa mensagem diante de um povo que caçoaria da mensagem dele. Ele diz, essa mensagem foi prometida por Deus, por intermédio dos profetas. Então, a primeira vez que o evangelho aparece, ou essa promessa de salvação, sai da própria boca de Deus. Se eu não me engano, é Gênesis 3. Quando Deus vê a queda, quando Deus olha para Adão e Eva perdidos, em pecado, nus, completamente sujos, e então Deus profetiza o seu filho. E é aquele verso famoso, do seu ventre, eu esqueci agora, mas o descendente pisará a cabeça da serpente. E a serpente o ferirá o calcanhar. Então Deus foi o primeiro A primeira pessoa ou ser a profetizar Cristo e a sua obra salvífica. Depois disso, nós vemos Gênesis 12 e várias outras profecias e vários outros apontamentos para esse momento aqui. Agora, o que é poderoso demais é que o apóstolo Paulo, escrevendo a gentios, diz assim: e o Messias é da descendência de Davi. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está explicando o porquê ele é Messias e porquê deveríamos crer nele. E aí eu quero fazer uma aspas aqui, que é, talvez até para você que é do WAN aqui, essa informação que eu dei não mudou nada. Tipo, por que que Paulo deu ênfase que ele é filho de Davi? Ah, legal, é filho de Davi. Mas isso muda completamente tudo. Porque quando Paulo anuncia, mesmo aos gentios, que Jesus é filho de Davi, Paulo está dizendo: ei, esse homem o qual eu estou anunciando cumpre em si todas as profecias do nosso povo. E as profecias eram de que da descendência de Davi viria um Messias, um Salvador, um Rei, um Filho prometido, o qual restauraria Israel e as nações. Então, quando o apóstolo Paulo anuncia aos gentios o Evangelho, ele não pula a parte em que Jesus reinará mesmo sobre Roma. Acho que eu estou indo muito, né? Eles estão perdidos. Vocês estão perdidos? Então nós vemos no coração da apresentação de Paulo uma completude da mensagem. Cristo Salvador, Cristo profetizado a ser rei. É importante demais percebermos que ele prega isso a gentios. Ele não está tentando provar que Cristo é Messias aos judeus. Porque na nossa cabeça é, bom, você precisa provar de onde Jesus vem aos judeus. Que os judeus que precisam dessas provas. Não! O apóstolo Paulo deixa bem claro a nós gentios, que a nós também é importante. A nós também é importante entender as profecias e como Jesus foi profetizado. E por que ele foi profetizado. E aonde ele vai chegar com isso. E aí eu queria que a gente lesse Romanos 1, versículo 16 e 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Pois é poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos parar aqui. Então hoje a gente consegue entrar um pouquinho mais nessa parte do versículo primeiro judeu e também do grego. E é importante demais a gente olhar a apresentação de Paulo no evangelho no começo da carta. E é por isso que o apóstolo Paulo é tão enfático dizer que ele é filho de Davi. Porque é pelo povo judeu e é através do povo judeu que o Messias nasceria. Então, vocês estão comigo? A gente vai chegar num lugar, amém? Nossa! Posso dividir em duas partes também. Prega de manhã, prega à noite. É. Ah, mas eu vou vir nos dois cultos? Não, você que sabe. Vê na internet. A paz de Cristo. Amém. Vocês estão comigo? Então, existe uma coisa chamada proto-evangelho, que é basicamente o evangelho sendo anunciado mesmo antes de Cristo, da encarnação de Cristo. E esse proto-evangelho, essa promessa de salvação, essa promessa de que Deus colocaria a lei dentro do seu coração, a promessa de que Deus perdoaria os seus pecados, a promessa de que Deus faria de você filho, amado, restaurado, adotado por Deus. Essa promessa sempre foi ligada a um povo chamado Israel. Você raramente, ou talvez nenhum momento, vai achar a profecia dessa nova aliança, por exemplo, em Jeremias, desconexa ao povo judeu, desconexa a Israel. A profecia sempre vem atrelada a um povo específico. Em outras palavras, para deixar isso bem claro, bem simples e talvez prático, é: Deus elegeu um povo a fim de que através desse povo Deus pudesse salvar e discipular as outras nações da terra. Então, quando o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, e nós, como cristãos, nós sempre, a gente gosta dessa parte aqui: eu não me envergonho do evangelho, que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pronto. Aí a gente tira a outra parte, tipo, joga fora. Mas para Paulo, é extremamente importante dizer de onde esse evangelho vem e qual é o contexto histórico e profetizado desse evangelho. Primeiro de judeu e também de grego ou de gentil. Vocês estão comigo?
Sim.
Amém?
Amém?
Diz comigo: eu não me envergonho,
do
evangelho.
Evangelho.
Como eu disse, o apóstolo Paulo tinha vários motivos para se envergonhar do evangelho. Ele tinha vários motivos para se envergonhar da sua própria mensagem. E o fator de Paulo citar isso em sua carta é porque, de fato, existia essa tensão no ar. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo falava mal, ele pregava mal. E é por isso que, em algumas de suas cartas, ele está sempre dizendo: olha, não foi na minha capacidade, olha, eu não me envergonho. Tem uma outra passagem que é muito clássica também, esqueci agora. Mas ele está sempre tipo: eu não sou bom pregador, eu não sou muito bom falando. Porque nós temos uma imagem de Paulo glorificado diante da igreja e falando coisas poderosas. Irmãos, eu tenho essa teoria de que se nós víssemos os apóstolos, nós talvez nem os reconheceríamos. Porque provavelmente eles eram homens até mesmo meio fraquinhos, cheios de cicatrizes, fracos, tipo, é possível. E o apóstolo Paulo definitivamente não era um homem muito glamouroso e glorioso que entraria nessa igreja e todo mundo: oh, meu Deus. Então ele apresenta essa possível vergonha e ele diz: não, eu não me envergonho desse evangelho. Ele diz que, quando ele diz que ele não se envergonha desse evangelho, ele está dizendo que essa é a mensagem que eu amo. Eu não posso me envergonhar da mensagem a qual eu amo. Eu não posso me envergonhar da mensagem a qual eu fui concedido. A mensagem a qual eu me amarrei em algemas. Versículo 17, a gente vai ler agora. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, o evangelho de Cristo é a maneira como Deus lida com o pecado e o pecador. E aqui eu quero fazer a mesma pausa que eu fiz ontem. E eu quero... conversar um pouco mais sobre isso. Por quê? O evangelho, na cultura dos evangélicos carismáticos principalmente, virou o ABC. Então, tipo, essa mensagem que eu estou pregando para vocês aqui, eu consigo ver em muitos irmãos o pleno desinteresse. Tipo, desinteresse mesmo. Tipo, quem é esse cara aqui que dizem que fundou a igreja? Mas, amém. O evangelho não é ABC. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está cantando que vai construir um lugar para a presença e se masturba e assiste pornografia, o evangelho é para você. Você que deseja que Cristo volte, mas, tipo, vive de mau humor, o evangelho é para você. Você que nesse momento está olhando para mim e tentando dizer assim, me convença, o evangelho é para você, seu pecador maldito. Eu não estou nem, não é nem piada, é sério. Vocês são malditos, como eu. A nossa pouca revelação da gravidade do pecado nos faz tratar o evangelho como assunto para escola dominical de quem está começando a caminhar. O pecado é tão grave que Deus matou seu filho. Quando eu tiro o óculos, eu não te vejo muito bem. Sabe por quê? Pecado. Não é porque eu pequei ontem. É porque a terra foi feita enferma pelo pecado. A criação está acorrentada, como diz Romanos 8. Quando você vê a realidade de um câncer em alguém, não é porque o pai que a mãe pecaram. Não, não. É porque o mundo está em pecado. Quando você despede de alguém no leito de morte, pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Sabe por que a gente está suando agora sem parar? Pecado. Sabe por que você está de mau humor? Ou está ficando com fome? Pecado. Essa mensagem é a centralidade da nossa fé. Não é essa mensagem agora, mas o evangelho. O evangelho de Cristo é o meio pelo qual Deus decidiu salvar a sua criação da obra do pecado. Então não cabe a nós tentarmos inventar uma outra mensagem ou um outro jeito. Como a igreja pode manifestar a luz aos homens? Evangelho. Nós nos denominamos evangélicos. Mas nós não sabemos o que é o evangelho. Irmãos, apresente o plano da salvação a alguém, sem precisar profetizar, orar em línguas ou curar ela. Você sabe o que é o evangelho? Porque a centralidade da mensagem dos apóstolos não eram sinais e maravilhas. E eu ouso dizer que a centralidade da mensagem dos apóstolos também não era discipulado, também não era casa de oração, também não era um lugar para a presença, não era o profético, não era avivamento, não era nada disso. A centralidade da mensagem dos apóstolos era o evangelho. E não se engane pela falácia de hoje em dia que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Ele odeia o pecador. Ele odeia tão profundamente o pecado e o pecador, que a sua ira caiu sobre o pecador na cruz. Renova em nós a alegria da salvação. É através de Cristo, seu sacrifício, ressurreição, ascensão e retorno, que Deus Pai decidiu resolver o problema do pecado. Cristo é a centralidade da mensagem, e a mensagem é o Evangelho. Irmãos, você e eu não estamos aqui por causa da capacidade de alguém. Nós não estamos aqui por causa da capacidade dos pregadores, dos pastores, dos líderes de igreja caseira. Você não está aqui porque você ora muito. Posso te falar uma outra coisa agora? Talvez vai até contra a muitas coisas que eu já preguei na vida. Você não é o maior responsável de te fazer fiel a Deus. O maior responsável de te apresentar a Deus naquele dia é Deus. Sabe, irmãos, Deus olhou para essa igreja, para você, e disse assim: incapaz. Não conseguem. Então ele disse: eu assumo. Eu assumo a responsabilidade da sua vida. Eu assumo a responsabilidade da sua salvação. Eu assumo a responsabilidade da sua, do seu crescimento em Deus. Obviamente, e depois os pastores podem ajudar vocês nisso, eu não estou descartando a responsabilidade humana diante da obra de Deus. Mas em primeira instância, Cristo e o seu Evangelho são suficientes para te fazer crescer em Deus, para te levar à plenitude de Deus. Estão comigo ainda? Sabe, você não precisa vencer o seu pecado. Cristo venceu o seu pecado. Alinhando agora então em pecado, lê lá Romanos 5 e 6, depois você responde essa pergunta. Mas não sou eu que venço o meu próprio pecado. Irmãos, olha aqui para mim. Quando nós ouvimos um pregador da Hipergraça, nós logo discordamos dele. Mas se você for de verdade ter um debate contra a Hipergraça, é mais difícil do que você imagina. Porque a graça é realmente escandalosa. É realmente um negócio assustador. Não é, ó, tipo, uma coisinha. Deus, Criador de todas as coisas, olhou para você, olhou para mim e disse: incapaz, ok, filho, você topa, nossa, gente, pelo amor de Deus, só um exemplo, dá até temor, mas você topa morrer por eles, essa conversa da Trindade meio... Você topa morrer por eles. Você vai ser crucificado por eles. Você vai padecer por eles. Você vai ressuscitar por eles. Você vai se apresentar diante de Deus. E você vai interceder por eles. E você vai dar o seu espírito a eles. E você vai dar a sua herança a eles. Você vai... Tipo... E então nós ouvimos o Evangelho. Vocês estão comigo? Porque quando eu olho para você e você olha para mim, eu penso talvez, olha para o seu casamento agora. Você traiu sua esposa te traiu. Ou então vocês têm problemas nas finanças. Então um pai é muito agressivo com o seu filho. Agora vamos trazer para a sua profissão. Você tem TDAH. Não, eu tenho autismo. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho preguiça acumulada. Eu tenho sono do Satanás. Sabe o que você vai pegar? Sabe o que você vai fazer com o seu laudo, irmão? Seu laudo médico, seu laudo, sei lá, psiquiatra, sei lá como é que é o nome disso. Qual eu tenho alguns. Sabe o que você vai fazer com isso? Você vai abraçar ele e vai dizer: nossa, finalmente alguém me falou, eu sou incapaz mesmo. Olha para a situação da sua vida e pense: você acha realmente que você consegue resolver isso? Você acha realmente que você consegue resolver o problema de traição no seu casamento? Porque, irmãos, veja bem, eu não estou dizendo que você não consegue fazer uma terapia de casal e viver junto. Mas a profundidade do perdão, a profundidade de ser lavado pelo sangue de Cristo, agora é a coisa mais profunda ainda. Como pode você, pecador, voltar a ser amigo de Deus? Porque quando a gente fala essas coisas, fica umas caras feias. Eu consigo sim, eu sou dono da minha vida. Eu consigo. Eu escutei uma palavra de um homem de Deus que falou para eu tomar banho 3 vezes ao dia gelado. Depois eu leio a Bíblia, um versículo, anoto uma chave e pronto. Eu consigo resolver o problema da minha vida. Ok, pode até mudar as condutas da sua vida, mas tente dessa maneira se apresentar diante de Deus e dizer: Pai, eu vim aqui porque sou justo a estar aqui. Versículo 17 de novo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Somos justificados no e pelo Evangelho. Pelo sacrifício de Cristo. Através de Cristo. Irmãos, ao longo da história, e eu tô assim, virando isso dentro do meu coração mesmo. Porque parte de mim já acreditava nisso, bom, eu sou evangélico, sou crente. Mas, ultimamente, isso está tomando lugares dentro do meu coração, da minha mente. Quando nós olhamos para a história da igreja, eu afirmo com certeza, todos os avivamentos, todos os moveres do Espírito vieram de oração? Não. Adoração? Não. Missões? Não. Todos eles vieram de uma exultação profunda no Evangelho. O Evangelho tocou aqueles homens e mulheres de tal maneira que eles exultaram na glória do Evangelho. Oh! Então oraram. Então adoraram. Então missões. Todos, irmãos, o grande avivamento, tanto na Inglaterra, tanto na América. Evangelhos, irmãos, pregavam que você era salvo pela fé. Irmãos, vai ler os relatos de Jonathan Edwards, por exemplo. Os relatos das mensagens eram: Deus salvou o pecador. Eu me lembro daquele versículo de... Tá legal, gente? Amém. Eu estou meio que abandonando o esboço aqui, porque os irmãos não estavam interessados no esboço. Estou falando sério, não ri não. É verdade. Mas eu vou rir porque as pessoas acham que eu sou bravo. Vocês não queriam esboço, gente. Mas eu vou pregar uma coisa aqui com frase de efeito, tá bom? É. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos essa profunda fascinação pelo Evangelho. E quando nós olhamos para agora, nós vemos uma profunda fascinação para o novo hype. A nova parada. E aí eu me lembro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu temo que vocês passaram do Evangelho da Graça. Irmãos, será que nós não estamos passando do Evangelho? Tipo, nós chegamos nesse lugar de: uau, fui salvo. Não só salvo dos meus pecados, mas introduzido no reino do Filho do seu amor. Deus quer habitar comigo. Tudo isso é o Evangelho. Então nós chegamos aqui e aí a gente dá um passo a mais. Que é o que eu estou sentindo essa manhã. O que eu estou sentindo essa manhã é que vocês queriam que eu desse um passo a mais. E aí vocês estão aqui, eu estou pregando o Evangelho, vocês estão assim, ah, isso eu já sei. É isso que eu estou sentindo. E é isso que está acontecendo conosco como igreja brasileira. Nós passamos. E nós dizemos, mas já existe algo mais profundo ali. Existe algo maior já. A gente já chegou num lugar melhor e maior do que isso. A gente já entendeu que Jesus morreu. Mas o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe, irmãos, existe um motivo muito claro, e eu não estou querendo desmontar nada do que a gente já construiu, mas existe um motivo, na minha opinião, muito claro, de que a ênfase da pregação da cruz e da ressurreição e ascensão de Jesus sempre foram evidenciadas ao longo da história, e esse negócio de teologia da presença, entre aspas, é novo. E na minha opinião, isso evidencia que a primeira coisa que você vê na mensagem apostólica é o Evangelho. É a boa notícia que Jesus morreu e nos restaurou ao Pai. Portanto, isso, na minha opinião, ou na opinião das Escrituras, é o firme alicerce e fundamento pelo qual nós deveríamos caminhar. Então, a pergunta é, deixando prático o Evangelho a fim de que a gente seja edificado, Ale, eu não consigo romper na minha vida ministerial. Para de tentar. Quais são os passos práticos para ir para a Europa? Deus me chamou. Para de tentar. O primeiro passo prático é não tentar. O primeiro passo prático para você ser restaurado, livre da pornografia, é não tentar. E o que, que eu quero dizer com isso? Vocês estão aqui? Descanse no Evangelho, irmão. Você é justificado pelo Evangelho. Você é feito santo pelo Evangelho. Qual o primeiro passo para você ser um discipulador melhor? Para de tentar. Sabe, o excesso no discipulado, e o que, que eu quero dizer com excesso? Eu ofender as pessoas, eu ser grosso com as pessoas, eu, tipo, ser incisivo demais, tudo isso vem de um coração que não confia no Evangelho. Porque eu preciso convencer a pessoa de que ela precisa do meu conselho. Então eu bato, até a pessoa. O Evangelho precisa ser o que nos move, precisa ser a nossa mensagem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que vai produzir movimento de oração ou DNA de oração na nossa comunidade? O Evangelho. O que vai produzir novas canções? O Evangelho. O que vai produzir discipulado? O Evangelho vai produzir discipulado. Eu quero te relembrar, irmãos, que tudo que você vive nessa comunidade saiu de um versículo que diz, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A centralidade do que cremos, a centralidade do fundamento que fomos posto em cima e construídos, ainda é a boa nova do Evangelho. E tem que ser a boa nova do Evangelho. Apenas isso é necessário. Filipenses 2, versículo 5. Não funciona. Amém, acho que eles perderam essa parte da Bíblia lá. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
Amém.
Amém?
Amém?
Então, Cristo, sendo Deus, não usurpou ser Deus, se fez carne semelhante a você, suou como você, se cansou como você, ficou doente talvez como você, teve dor de cabeça como você, aprendeu a andar com a mãe dele, tropeçou, machucou o joelho, cresceu, precisou trocar de sandália, comeu, teve fome. Deus, que nunca teve falta de nada, sentiu fome. Tudo isso para que ele pudesse se compadecer. Como é que fala isso? Tipo, se identificar com você. Para que ele pudesse, para que você pudesse olhar para ele, aqui eu abro um parênteses de novo e dizer: sim, Jesus sentiu a minha dor de minoria. Sim, o meu Deus sabe o que é ser rejeitado. Sim, o meu Deus foi traído também. Sim, o meu Deus teve fome. Sim, o meu Deus apanhou. O meu Deus é carne, o meu Deus é osso. Irmãos, olhe para mim. Como podemos acreditar que existe um outro jeito de salvar o mundo que seja superior à ideia de Deus? Deus teve um brainstorm. Ele ficou pensando na sala do trono e ele disse: vou salvar o mundo pela obra da cruz, o evangelho. E nós estamos aqui dizendo: não sei não, hein? Acho que não é o suficiente. Onde estava você quando eu criei todas as coisas? Deus viu que a única maneira de salvar a criação. E veja bem, nós estamos falando de um Deus que poderia jogar fora essa criação e criar outro. Não, mas aprove a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Não, eu não vou desfazer. Aprove a Deus dizer: Cristo, não tenha como usurpação ser Deus. Se humilhe. Irmãos, mas Cristo não só se esvaziou, mas ele se esvaziou mais do que você jamais se esvaziará. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de um homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui entra uma coisa maravilhosa. Que por causa do que Jesus fez, vocês estão comigo ainda? Pela sua obra, pela sua crucificação, pela sua ressurreição, pela sua obediência ao Pai, é uma espécie de bônus no seu caráter. É uma espécie de: quando Cristo ressuscitou, o Pai o exaltou sobremaneira. Jesus ganhou, entre aspas, trilhões de aspas, créditos diante do Pai. O pai disse: uau! Essa é a primeira vez que Deus vira homem, morre e ressuscita. E é por isso que o Pai o exaltou sobremaneira. Não existe outro nome além do de Jesus. Isso não significa que ele não era digno e não era maior antes, mas agora é como se o Pai olhasse a obra de Cristo e tivesse deleite. Irmãos, a profundeza do amor de Deus por você, ou do Filho por você, não se compara a nada. E no centro do coração de Jesus, não, estava o Pai. Pai, é para a sua glória, para o louvor do seu nome. Estão comigo? Uau! Para que todo o joelho se dobre. E aqui fala do reinado futuro de Cristo sobre a terra. O Evangelho não é apenas uma boa mensagem ou um bom conselho, não é apenas um bom conselho, um bom, sei lá, um alívio para a sua alma. O Evangelho é o meio pelo qual Deus vai restaurar a terra, irmãos. Estão felizes ainda? Hebreus 10, versículo 19, eu vou terminar com isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. O Ale e o Rick podem vir aqui de novo para a gente encenar? Estão felizes? Opa! É isso. Estão comigo? Vamos ler juntos, 19 ao 24, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, nós estamos aqui, eu, Riquinho, Alê, estão comigo? E Jesus abre um vivo caminho a nós. As escrituras estão dizendo: irmãos, se acheguem diante do trono ou diante desse santuário confiadamente. Fala comigo, pelo sangue. Então eu, o Alê, o Rick, nós como comunidade, nós estamos aqui pelo sangue. Irmãos, a presença que você usufrui nessa igreja não é fruto de consagração do Alê, nem do Henrique, nem minha e nem do Canta, nem do Carlão, nem do Davi, nem de ninguém. O que nós experimentamos nesse lugar não é fruto de transferência. que nós experimentamos nesse lugar não é fruto de livros, capacidade cognitiva de alguém de pregar. Em primeiro lugar, todas essas coisas podem nos abençoar e cooperar, mas em primeiro lugar, pelo sangue. Irmãos, quando a primeira gota da presença cai nesse lugar, você precisa se lembrar. É pelo sangue. Isso começa a desfazer as amarras de performance dentro da gente. Quando você está fazendo adoração e a primeira gota de presença cai, você precisa se lembrar. É pelo sangue. Pelo sangue. Quando você está no seu 242 e vocês vivem coisas inefáveis, às vezes não, eu oro para que sempre a igreja caseira seja mais poderosa do que esse culto aqui. Você precisa se lembrar, é pelo sangue. Mas é maravilhoso que o autor dos Hebreus, ele fala, tipo, no plural. Se acheguem a Deus pelo sangue. Aí ele diz assim, porque o véu foi rasgado. Vocês lembram do véu, lembra? Entre o Santo e o Santíssimo. Isto é, a própria carne de Jesus. Eu, o Rick e o Alê, nós entramos pela carne de Jesus. Por esse homem dilacerado à cruz, rasgado. Moído pelas nossas transgressões. E nós nos achegamos a Deus juntos. E então o autor dos Hebreus diz, com as minhas palavras, permaneçam juntos, permaneçam congregados, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Uau! Então, eu, o Rick, o Alê, nós não construímos um lugar para a presença, ou fazemos coisas para então desfrutar, ou para então receber. Não, nós adentramos pelo sangue através do corpo de Cristo, e nós esperamos nele. O autor dos Hebreus diz, não percam de vista a promessa. A promessa de que Ele restaurará todas as coisas. Nós nos exortamos pelo sangue. Nós nos encorajamos pelo sangue. Nós cantamos louvores pelo sangue. Um pastor amigo nosso, ele disse assim, lá na reunião da Ticum, ele disse, Deus não aceita nada que não seja Cristo. Irmãos, quando nós nos chegamos nesse culto, nessa comunidade, e nós estamos apresentando as nossas mãos, elas só são santas pelo sangue. O evangelho é o antídoto, ou o evangelho é a cura, o evangelho é o meio pelo qual. O evangelho é a nossa mensagem, gente. É o meio pelo qual a igreja é o meio pelo qual Deus restaura o mundo. Essa é a nossa mensagem. Como congregamos, então? Pelo evangelho. Amém? Como nós esperamos? Pelo Evangelho. Nós três estamos aqui e nada do que você vive é culpa nossa. Ali, mas a gente não tem que honrar vocês? Sim, pelo Evangelho. pelo Evangelho. Mas a gente não tem que ter ordem, sim, pelo Evangelho. Vamos lá, vocês estão comigo? Mas eu não tenho que orar para que Deus me encha, sim, pelo Evangelho, pelo sangue de Jesus. Uau! Então, e os turnos de oração? Pelo Evangelho. E vamos orar para que Deus restaure, sei lá, Deus pare o tráfico infantil? Sim, pelo Evangelho. Vamos orar por cura? Pelo Evangelho. Oh, Deus. Vamos cantar louvores? Pelo Evangelho. Através de Cristo, passando pelo véu da sua carne. Oh, irmãos, isso precisa nos chocar mesmo. Cristo, acho que o Ale deve estar pregando muito isso aqui, mas Cristo está agora mesmo à destra do Pai. E Ele está intercedendo por nós. Irmãos, Cristo está agora à destra do Pai, cuidando dessa reunião aqui. Ele está agora mesmo à destra do Pai, dizendo: Pai, eu sei que o Ale está falando sobre você e ele é falho, mas se lembre de mim. Irmãos, o Evangelho, a boa nova do Evangelho. Sabe por que nós nos ofendemos de perder títulos na igreja? Porque perdemos o Evangelho. Sabe por que nós nos ofendemos com as pessoas? Porque perdemos o Evangelho. Obrigado, gente. Vocês foram essenciais. Ah, tá. O Riquinho vai ficar aqui. Você foi essencial.
Obrigado.
Deus te abençoe. Viu? Tá fazendo sentido isso? Eu tenho sido muito enfático na mensagem sobre satisfação, Cristo e tal, todas essas coisas. Irmãos, acreditem em mim, olha só. Eu sei que às vezes, principalmente, sei lá, para alguns irmãos, vocês têm a sensação que a gente está esfriando. A gente não é do fogo mais. Não é isso, irmão. Não é, na verdade, sim. Não é isso, ponto final. Mas o Evangelho superior. Se lembre de quem te salvou. Se lembre de quem te chamou dentre os mortos. Como você se lembra? Na comunidade. Eu não vou falar muito mais, eu só vou dar um breve, sei lá, resumo. Como eu disse. Deixa eu só definir o Evangelho para vocês. Estão comigo? O Evangelho é a boa nova, ou a boa notícia, de que através de Cristo, Deus realiza um plano redentor para a sua criação. Vou ler de novo. O Evangelho é a boa nova de que através de Cristo, Deus realiza um plano redentor para a sua criação. Cristo veio, ou seja, encarnou, morreu, ressuscitou. Isso aqui é uma coisa que eu falava pouco, mas ultimamente tem feito toda a diferença. Ascendeu aos céus. Ele não só ressuscitou. Amém? Jesus não só ressuscitou, irmãos. Ele ascendeu aos céus. E porque ele ascendeu aos céus, ele ganhou um nome superior. E porque ele ascendeu aos céus, ele está agora mesmo à direita de Deus, esperando seus inimigos serem colocados, como está, esperando o tempo certo para que o Pai o libere, para ele cumprir todo o desejo do Pai. Mas não só isso. Cristo está agora mesmo diante do Pai, como sumo sacerdote, e essa é a imagem que Hebreus nos constrói, e ele pega o seu sangue, e ele expia os nossos pecados diante do altar do tabernáculo celestial. Ele fica aspergindo com sangue diante de Deus. Agora mesmo. Agora. Ascendeu aos céus e virá para cumprir todo o plano do Pai. Então, Deus habitará entre os homens e desfrutaremos de comunhão eterna. O Evangelho é a boa nova de que, através de Cristo Jesus, Deus realiza um plano redentor para a sua criação. Cristo veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e virá novamente para cumprir todo o plano do Pai. Então, Deus habitará entre os homens e desfrutaremos de comunhão eterna. Mas se eu pudesse resumir ainda mais o Evangelho, ou o propósito de todas as coisas, eu cheguei a uma palavra, gente, depois de tantos anos, eu cheguei em uma palavra que para mim resume tudo, tudo mesmo. O plano de Deus, o porquê, o que Deus é, o que Deus faz, o que, que Deus está fazendo agora, como Deus te cura, como a sua vida pode ser mudada, como o seu casamento pode ser transformado. Comunhão. Deus é comunhão. O Evangelho é comunhão. A igreja é comunhão. O plano de Deus visa comunhão. Toda a terra terá comunhão com Deus. Nós temos agora comunhão. Como o apóstolo João disse, esta mensagem vos anuncio para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. A boa notícia, irmãos. Sabe qual é a boa notícia? Você tem comunhão com Deus. Sabe, quero te lembrar daquele texto que a gente gosta, João 17. Pai, para que eles sejam um, como nós somos. Para que eles entendam que o amor com que me amaste está neles. Sabe, irmãos, a boa notícia é que você pode conhecer a Deus. Você pode ser amigo de Deus. Você pode ser filho de Deus. E tudo isso não é mérito seu. Você não precisa fazer nada. É uma boa notícia, não é? Feche seus olhos. rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um. Para que tu, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. E que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Espírito de Deus, enche a nossa igreja, nos mostra o amor do Pai por intermédio de Jesus. Espírito de Deus, nos mostra a profundidade desse amor. Profundidade desse amor. Profundidade.